É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Bem-vindos a mais um É Preciso Falar na Atlântida. Hoje recebemos o Padre Norberto Brum, recentemente nomeado Presidente da Obra do Padre Américo nos Açores, responsável pela Casa do Gaiato de São Miguel. Esta é uma instituição sem fins lucrativos, pertencente à Diocese de Angra, que há décadas acolhe, educa e integra crianças e jovens que, por diferentes razões, não podem viver no seu próprio meio familiar. Padre Norberto, muito bem-vindo!
Obrigado.
Como recebeu este convite para assumir a presidência aqui da Casa do Gaiato de São Miguel?
Olha, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, por falar da Casa do Gaiato, que é a menina dos nossos olhos. O convite aparece-nos a partir do nosso bispo e quase que foi de uma forma muito natural, porque o presidente da altura era o padre Fernando Cabral Teixeira, que colabora comigo na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e conversávamos muito, e já há algum tempo que ele praticamente vinha preparando o terreno. Devido à sua idade, já estava a pedir para ser substituído, e ele dizia sempre: eu gostava de ser substituído, mas eu gostava que fosses tu. E o seu bispo, quando me aborda a convidar para assumir a presidência da Casa do Gaiato, mas recebi com uma certa expectativa também, e com alguma preocupação, uma vez que é uma instituição bastante carismática e bastante acarinhada pelo povo, e com uma história bastante interessante. Daí que, quando assumi, mas com um peso de responsabilidade, não só por continuar a valorizar a história, mas por, sobretudo, atualizar para hoje aquilo que são as orientações, aquelas que são as necessidades reais, porque as crianças que acolhemos hoje não são iguais às que acolhemos há 20 ou 30 anos, ou até há 10 anos. São realidades completamente diferentes. Mas foi com muita alegria também. Já tinha alguma relação próxima com o Gaiato, em virtude da proximidade com o Padre Fernando. Já participava em muitas atividades da Casa do Gaiato. Por isso foi quase que uma transição muito normal, pacífica
natural.
E natural. Foi uma coisa natural.
Há aqui um misto de emoções, não é? Mas acho que também é importante recordar a missão e os valores e também o trabalho que esta instituição faz na nossa comunidade.
Não há dúvida que, para além da parte técnica, para além de acompanhamento, de gestão, há aqui uma grande carga emocional, quer da direção, quer por parte dos técnicos, quer dos colaboradores, todos. Porque nós estamos a lidar com pessoas, e sobretudo com crianças e jovens, e há situações bastante dolorosas, algumas bastante difíceis. Nós acabamos de ser a família destas crianças, destes jovens. A Casa do Gaiato acolhe crianças e jovens dos 4 aos 25 anos e acolhe em função das necessidades que são verificadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, as CPCJs, dos diversos conselhos, também a Previdência Segurança Social e do Tribunal. Portanto, as crianças que nos são confiadas pelo Tribunal, pelos serviços sociais, são crianças que vêm com medidas de proteção. Daí que, qual é a missão da Casa do Gaiato? A primeira delas é acolher. É acolher estas crianças, acolher-as como família, como casa, porque é importante que se diga, a Casa do Gaiato já não é aquela instituição grande que havia na Vila das Capelas, onde tínhamos um grupo grande de crianças todas juntas. Agora temos 36 crianças, mas são distribuídas por três valências.
São essas três valências?
Três valências. Temos a valência Montalegre, que é das crianças mais pequeninas e que acolhe crianças de ambos os sexos, desde que sejam irmãos. Temos a Valência Primavera, que é de adolescentes, também misto, de irmãos. Nesta Valência predomina sobretudo, e há um cuidado especial, por aqueles e aquelas crianças que têm alguns déficits cognitivos, ou têm necessidades de um acompanhamento maior. E depois temos a Casa Padre Fernando, que é uma valência única, mas temos duas casas, casa 19 e 21, de Laranjeiras, que é a sede da instituição, onde temos crianças praticamente dos 12 até aos 25 anos, apenas rapazes. e depois a tudo aquilo que é próprio de uma família. Ajudar no processo de educação, acompanhamento na educação, na escola, na formação, no trabalho, que alguns trabalham, fazê-los crescer humana, social, cultural, intelectualmente, espiritualmente, ajudá-los, sobretudo, a criar a sua própria autonomia.
Ou seja, prepará-los para a vida.
Prepará-los para a vida do dia-a-dia. A maior parte das crianças que nós recebemos são crianças que são retiradas às famílias
para
algumas condições. Ou famílias não têm condições de habitação, ou famílias não têm condições de trabalho, ou famílias desestruturadas, famílias com graves problemas, de dependências, ou de demências. Portanto, há aqui uma panóplia muito grande de...
Já mais abrangente do que no passado.
Exatamente. Portanto, agora, estes paradigmas estão a mudar. Porque agora começam a aparecer crianças e jovens que vêm não porque não haja ambientes familiares, não porque não haja capacidade da parte das famílias para os acolher e os educar, mas sobretudo porque as próprias crianças, os próprios jovens têm comportamentos desviantes e que as próprias famílias já não conseguem por si mesmas dar respostas. E aí há necessidade, reconhece a Segurança Social, a CPCJ e o Tribunal, de retirar a criança às famílias, porque as famílias acabam por acusar um desgaste emocional e acabam por não terem em si mesmo a capacidade de...
E a estrutura isto, é suficiente para depois
exatamente.
Ajudar.
O problema muitas vezes já não é o perigo que o ambiente constitui ou que a família constitua, mas é o perigo que o próprio jovem é para si mesmo. Portanto, aí, os jovens são retirados aí para que haja um acompanhamento, para que haja um trabalho de conjunto que os ajude a não só libertarem-se de todas estas dependências, mas também em fazê-los crescer. É um trabalho cada vez mais exigente, é um trabalho cada vez mais difícil, é.
E é um espelho da sociedade atual.
Sem dúvida. E estamos a lidar com pessoas que têm sentimentos, com pessoas que têm problemas, crianças que sentem a necessidade de atenção, a necessidade de carinho, a necessidade
eles
de afeto.
Eles chegam até vós como? Que tipo de emoções é que eles sentem e expressam também?
Nós temos lá um indivíduo que já tem 27 anos, que não tem família, está lá desde os 2 anos, está lá. E agora há necessidade de haver uma resposta social para estes indivíduos. Porque estes indivíduos acabam por... têm autonomia, trabalham, mas não conseguem por si só, sozinhos, gerir a sua própria vida, gerir uma casa. Pronto, precisam de um acompanhamento. E agora há esta dificuldade, porque não há respostas sociais para este tipo de situação. Nós estamos na nossa direção atualmente, estamos a ponderar como é que se pode, o que é que se pode criar, que estruturas se podem criar para acompanhar estes indivíduos, não só estes que saem da Casa do Gueto, mas de outras instituições, porque acabam por sair, mas não têm por onde ir. Quer dizer, têm emprego, têm trabalho, precisam de alguém que os acompanhe. E se calhar o que nós chamamos uma residência assistida.
Ou seja, estão a surgir novas necessidades que precisam de ser
respostas.
Atendidas.
Exatamente.
Exatamente. Isto é importante também passar aqui esta mensagem de
sim,
que...
Sim. Agora, as crianças que nos chegam, algumas vêm revoltadas, não é? Quer dizer, são retiradas à família e algumas vêm revoltadas porque, não com a instituição, vêm revoltadas com a própria situação familiar. Algumas crianças que nos chegam-nos e continuam a desejar voltar a casa. E outras não querem regressar à família.
E como é que se lida com isso?
É muito difícil. Eu vejo o querer permanecer na instituição como um lado positivo, mas vejo pelos bons resultados, pelos benefícios que a instituição foi e é para aquela criança ou para aquele jovem, e o indivíduo recusa o regresso à família e prefere ficar na instituição, é sinal que ali na instituição ele tem aquilo que sabe que não vai ter na família. Porque, infelizmente, acho que isso é importante dizer-se e quase que denunciar, porque as crianças são retiradas às famílias, as crianças vão para as instituições, mas depois a questão é que trabalho é que é feito às famílias?
Elas próprias também têm que melhorar toda uma
sem
estrutura
dúvida,
para os receber.
Porque as instituições, e eu falo pela Casa do Gaiato, nós não temos capacidade nem de recursos humanos, nem de técnicos especializados, nem disponibilidade de tempo para trabalharmos, que era o desejável, com as famílias dos indivíduos que estão na nossa instituição.
Portanto, considera que é necessário haver mais profissionais especializados, ou seja, uma equipa formada para que possa fazer então essa...
Sem dúvida, porque há crianças que recebem a visita das suas famílias na nossa instituição. Porque há crianças que vão passar o fim de semana com a família, há crianças que vão passar férias com a família. Portanto,
há várias situações.
E as famílias visitam a instituição, algumas não podem visitar. Enquanto há esta relação com a instituição, com as famílias, mas é uma relação, eu diria, quase residual, porque é quando os indivíduos vão lá, que a gente vai conversando, conversamos com as famílias, conversamos com os pais, ou com as mães, ou com os avós, mas não há um trabalho contínuo, porque esses indivíduos, mais hoje, mais amanhã, acaba a medida de proteção, regressam à família, quer dizer, voltamos a estar a casar. O indivíduo progrediu, o indivíduo amadureceu,
mas
chega
não.
À família, há um embate. Depois, a questão dos profissionais. Isto já foi dito, e nós temos necessidade de rever os acordos de cooperação, nomeadamente com o Instituto de Segurança Social, ao nível dos funcionários. Não temos os funcionários, vamos dizer, em número legal, segundo a lei, para assegurar devidamente todo o trabalho. O trabalho é feito com muito profissionalismo, e eu quero fazer aqui uma reverência aos colaboradores da nossa instituição, que têm sido incansáveis, porque há uma relação de muita afetividade. Os nossos trabalhadores dão tudo por tudo, eles estão cansados, é verdade. É muito exigente, é. Há um desgaste emocional muito grande, há um desgaste também físico, porque exige.
Senhor Padre, há casos de sucesso? Apesar de todas estas dificuldades que anunciou aqui, há
casos de sucesso. E isso é tão bonito vermos quando, ainda este verão, quando vêm alguns indivíduos que se engraram na vida. Temos um que foi para a Suíça, que trabalha e tem uma família bastante sólida, e veio, e quando vêm cá, os que estão fora da ilha, quando vêm cá, vão à instituição.
Visitar.
Há um reconhecimento. Foi um caso. Lógico, é um caso. Isso foi um dos casos de sucesso. Temos bastantes casos de sucesso. Agora, de dizermos que temos 100% de taxa de sucesso, não é verdade. Não é verdade, porque alguns, nomeadamente quando acabam as medidas de proteção, quando regressam às famílias, quando regressam à sociedade, as famílias e às vezes a própria sociedade não está preparada para os acolher, e eles acabam outra vez por voltar quase a estar a casar, porque deixam ter aquela bolha, vamos dizer assim, de proteção. Nós já temos na instituição miúdos já indivíduos que estão a trabalhar. Outros têm escolas profissionais.
Independência também.
Exato. E a ideia é esta. Para que estes indivíduos, quando saírem da instituição, já tenham um mínimo de condições e percebam o que é a vida. É preciso lutar, é preciso trabalhar. Eu insisto muito que é preciso que as pessoas, que a comunidade vá, que a comunidade se integre, que a comunidade participe. E esta campanha solidária é uma forma das pessoas não só reconhecerem as necessidades que existem na sociedade, a própria sociedade é chamada a intervir, a ajudar aqueles indivíduos. É aquele sentido de vizinhança que se foi perdendo. Então a gente tem que ter esse sentido de pertença, de ajuda, de interação, porque estes miúdos estão inseridos na comunidade, portanto, estes miúdos não estão isolados do mundo.
Senhor Padre, falou-me aqui numa campanha solidária, ou seja, quem quiser então participar e colaborar, como é que o pode fazer?
Olha, nesta fase do ano, aquilo que nós precisamos é sobretudo material escolar. É a questão de produtos de higiene, shampoos, sabonetes, toalhas de banho, escovas de dentes, pasta de dentes, lençóis de camas de singulares, camas de solteiro, panos de luz, detergente da luz, tudo o que tem a ver com uma casa normal. Como é que se pode fazer isto? Pode-se fazer entregando diretamente numa das valências da nossa instituição. Para ser mais fácil, é só pesquisar o site da Casa do Gaiato, Casa do Gaiato de São Miguel, e tem lá os contatos, as ruas, as moradas de cada uma das valências, está lá tudo. Podem entregar também na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é uma parceira da campanha. As pessoas de mais longe, se deixarem das suas paróquias, certamente que os padres farão chegar cá à Casa do Gaiato. A última necessidade, podem telefonar também para a Casa do Gaiato, porque nós disponibilizamos a ir buscar estes donativos e estas colaborações. Uhum. E as nossas crianças participam nessas recolhas, ajudam. E eles percebem um lado solidário, porque eles também são solidários. E é isto que é importante, eles perceberem. Eles são ajudados,
mas
também ajudam. Esta reciprocidade é fantástica. E esta campanha, por um lado, é para ajudar a Casa do Gaiato, porque a Casa do Gaiato, o financiamento que tem são os acordos de cooperação com a Segurança Social, que são acordos que têm a ver com os indivíduos. Cada criança que está na instituição, o Governo, a Segurança Social, um determinado valor a cada criança. E é deste valor que são atribuídos às crianças que se pagam as despesas todas. Fora disto, e é importante que se diga que, somando isto tudo e subtraindo as despesas, o saldo no fim do mês é negativo. Daí que, como é que se faz este equilíbrio? Graças a Deus ainda há muita generosidade.
Senhor Padre, falou-me que a passagem deste testemunho da obra do Padre Américo veio até ser de uma forma natural, mas considera que esta faz parte da sua missão de vida?
Não tenho dúvida. A minha paixão desde o princípio do meu sacerdócio, já lá vão 25 anos, foram jovens sempre. E julguei, já há muito tempo que já vinha a pedir ao Sr. Bispo que já era tempo de mudar, que já era tempo de deixar a pastoral juvenil. Os seus bispos ao longo do tempo foram entendendo que devia manter mais um tempo, e o ano passado finalmente o nosso bispo reconheceu que eu devia sair e depois, quer dizer, e volto a trabalhar com jovens, mas noutro sentido, com outra dimensão, na Casa do Gaiato. Tem sido um desafio muito grande, humanizante, e sobretudo aguça muito este sentido de paternal. O padre quer dizer pai, e é tão bonito, dos mais pequenos aos mais velhos, a presença, a confiança, o estar, o questionar, isto é tão bom.
Senhor Padre, acha que isso o transformou ao longo destes 25 anos?
Sem dúvida. Há duas realidades que me transformaram profundamente. A primeira de todas foi quando fui nomeado capelão da Casa de Saúde, Nossa Senhora da Conceição. O trabalhar com a saúde mental fragilizou muito o coração. Quando eu digo fragilizou no sentido, tornei mais humano. E eu digo até que recuperei a possibilidade e a capacidade de chorar. Porque a partir do trabalho, a partir do contato com estes doentes, a minha parte emotiva, afetiva, vem muito à flor da pele. E isso tornou mais amoroso, mais empático com as pessoas. Depois, agora com o Gaiato, a mesma situação. Mas agora numa versão também, numa versão mais nova, porque a forma como tenho-me relacionado com as crianças fora da instituição, as crianças da catequese, as crianças que aparecem nas celebrações, é diferente. É diferente porque há um outro olhar, uma outra atenção, porque eu acabo agora por olhar para uma criança, ou um adolescente que não está na instituição, acabo por olhar com os mesmos olhos de instituição, que são olhos de compaixão, de misericórdia, não é de pena, não é aquela coisinha que temos pena do miúdo, não é isso, que os miúdos não querem que tenhamos pena deles, não querem que a gente tenha lamechas com ele, por eles, não é isso, é aquele querer o bem. Eu questiono como é que é possível alguém molestar uma criança dessas? Como é que é possível alguém abusar de uma criança dessas? Como é que é possível alguém não amar uma criança dessas? Um adolescente deste? Como é que é possível? Atendendo às situações graves que hoje acontecem nas famílias, que hoje acontecem na sociedade, os nossos rapazes são muito bons. Porque para as experiências de vidas que eles têm, para aquilo por que já passaram, pelas necessidades que já viveram, antes de ir para lá, eu digo, como é que... Eu julgava que havia coisas que não aconteciam.
E acontece.
Sobretudo em famílias. Isso questiona-me. Que sociedade é que nós estamos a preparar para as nossas crianças, para os nossos jovens? Que futuro é que nós queremos? É porque isto não vai apenas com instituições, isto não vai com subsídios, isto não vai só com psicólogos, isto não vai com técnicos, isto vai com uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, mas sobretudo uma mudança de coração. Porque uma sociedade saudável só pode partir de uma família saudável. E há que apoiar as famílias, há que lhes dar condições, há que lhes dar todas as possibilidades. E sobretudo as famílias têm que perceber, quando não têm capacidade para terem um filho, porque não o tenham. Quando não têm capacidade para terem dois, três, quatro, porque não os tenham, mas aqueles que os tenham, quando virem que não possam, não deixem que a coisa aumente. Peçam ajuda. Não é mal pedir ajuda. Nas escolas, uma atenção especial às escolas. As escolas têm que estar muito atentas aos jovens. Uma atenção especial da vizinhança, uma atenção especial das juntas de freguesia, das paróquias, dos movimentos paroquiais, dos párocos, porque há situações que se passam nas nossas freguesias e eu questiono como é que é possível terem durado tão de tempo. Ninguém viu isto. A comunidade também é responsável por estas situações.
Como disse muito bem, estamos a lidar com pessoas. Seu
padre, com pessoas.
Muito obrigada por estas palavras e obrigada também pelo seu trabalho desenvolvido aqui na Casa do Gaiato de São Miguel.
Eu é que agradeço, a instituição agradece e estamos abertos sempre para acolher quem nos queira visitar. Obrigado a esta oportunidade da nossa Rádio Atlântida por fazermos chegar esta mensagem e dar a conhecer um bocadinho mais da nossa instituição.
Obrigada a nós. Nós voltamos com mais um episódio de É Preciso Falar aqui na Atlântida. Até já.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.